Olá a todos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Eu sou Odilon Araújo e hoje quem apresenta o programa aqui ao meu lado é a jornalista Ana Luzia Micos.
Olá, bacana oportunidade. Vamos lá aos destaques de hoje?
E na entrevista a gente traz informações importantes sobre os direitos dos pacientes com câncer.
Muitas pessoas diagnosticadas com câncer têm direitos previstos em lei, que em muitos casos elas e as famílias desconhecem. E para falar sobre esses direitos, nós convidamos a doutora Melissa Canda. Ela é advogada, graduada em Direito pela PUC, especializada em Direito Médico e Saúde, também assessora jurídica da Sociedade Paranaense de Pediatria e membro da Comissão de Saúde da OAB Paraná.
Seja muito bem-vinda, então, bem-vinda. Doutora Melissa.
Obrigada.
Olha só, começamos destacando aí um direito que é muito divulgado, né? Que é a isenção nos impostos que os pacientes de câncer têm, por exemplo, para a compra do carro. Mas quais são os outros direitos e aqueles que os pacientes de câncer, por exemplo, nem imaginam que têm?
Então, primeiramente, em relação à isenção de impostos para a compra do carro, é importante esclarecer que essa isenção se aplica ao portador de câncer desde que desse câncer decorra algum problema nos membros inferiores e superiores que impeça o paciente de dirigir um carro normal. Tá? Então, não é para qualquer paciente portador de câncer.
Importante destacar isso.
Isso é importante. Então, ele tem direito à isenção de todos os impostos que são incidentes na compra de um carro. Então, IPI, IOF, tá? Que são impostos federais, que ele deve procurar na Receita Federal os requerimentos, os laudos que ele deve apresentar. E também, a maioria dos estados prevê isenção de ICMS e IPVA. Na compra do carro. Aí, cada estado vai ter uma legislação específica, mas a maioria dos estados já prevê. O carro precisa ser de fabricação nacional, certo? Em muitos casos, a limitação de valor, em torno de 70, 80 mil reais, a limitação
de
valor.
Não é um carro de luxo, né?
Não é um carro de luxo. E veículos, então, que devem ser veículos adaptados, né? Já que a pessoa tem que ter dificuldade nos membros inferiores ou superiores, precisa ser um veículo adaptado.
Bom, tá? Destacamos que para ela ter acesso a esse desconto aí, precisa comprovar, né, o câncer, e com laudo médico,
sim.
E a dificuldade até da mobilidade em alguns casos,
sim,
certo?
Justamente. E é possível, inclusive, que essa pessoa, que um terceiro, se essa pessoa tiver a mobilidade tão prejudicada que ela não possa dirigir, é possível até que, às vezes, um terceiro obtenha
seja
em nome
motorista.
Dela, tá? Ela pode trocar de carro a cada 2 anos, tá? E não existe limite para a quantidade de carros que ela venha comprar no decorrer da vida.
Agora eu gostaria que a senhora destacasse quais são os outros benefícios aí que Sim. os pacientes nem sabem, né? Porque
nem
às vezes
sabe.
É falta de conhecimento mesmo, falta de conhecer um pouco mais a lei.
Justamente. Então, a maioria dos benefícios são para os pacientes que são contribuintes do INSS, então aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, tá? Então, vamos lá. De repente, a pessoa que descobriu o câncer agora, e ela trabalha com carteira assinada. Se ela precisar se afastar do trabalho para fazer o tratamento, ela pode pedir junto ao INSS o auxílio-doença. Então, como que funciona? Nos primeiros 15 dias, ela leva o atestado para o seu empregador e ela vai se afastar para tratar. Se o afastamento for necessário acima de 15 dias, aí ela vai entrar com o pedido de auxílio-doença junto ao INSS. Então, ela vai até uma agência do INSS ou ela liga no telefone 135 da Previdência Social. Precisa agendar uma perícia, ela vai lá, faz uma perícia, ela vai ser consultada por um médico, leva também o atestado do médico particular, eventualmente dela, ou do médico do SUS, mas o médico que diagnosticou o câncer, e o perito vai delimitar o tempo de afastamento dela, e nesse período ela vai receber o auxílio-doença pelo INSS.
Agora, neste caso, que ela vai estar afastada, vamos supor, lá por 8 meses, uhum. para um tratamento muito especial, e ela tem um salário razoável lá. Ela vai ter direito a este salário ou apenas o auxílio-doença?
É, o auxílio-doença, na verdade, ele vai ser, não é igual ao salário total se a pessoa receber um salário muito alto. Ele é o teto do INSS.
É.
Tá?
3.500, acho que hoje, um pouco mais.
Não, hoje acho que deve estar uns 5 mil.
5 mil
tá?
reais.
O teto do INSS.
Então, quer dizer, se é uma pessoa com cargo mais alto, aí, com salário melhor, ela, por conta da doença, não vai receber o que recebia.
Não.
Importante a gente também deixar isso bem claro.
Infelizmente,
né?
Não recebe tudo. Enfim, se este câncer tornar o paciente inválido em caráter permanente, ou seja, se ele não puder retornar ao trabalho, esse auxílio-doença pode se converter numa aposentadoria por invalidez. Tá? Aí é necessário também passar
pela perícia,
né? Onde o médico do INSS constate que a pessoa está permanentemente inválida para o trabalho, não pode voltar a trabalhar, isso pode se converter numa invalidez, numa aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, ele vai ter direito a 100% do salário que ele teria numa aposentadoria normal, tá? Também não é 100% do salário dele. Seria 100% do salário, se ele se aposentasse normalmente, teria direito. E é uma questão interessante, que acho que muitas pessoas desconhecem, se eventualmente esse câncer tornar essa pessoa tão incapacitada que ela precise de auxílio permanente de um terceiro, tá? Precisa ter um cuidador, a pessoa pode pedir e ter o direito a mais 25% do valor da aposentadoria.
Olha que legal.
Tá? E aí ela comprova essa contratação desse cuidador,
comprova.
Ou de um familiar, pode ser um familiar também.
Ela comprova, às vezes, uma pessoa que está acamada, né, uhum. que não consegue se alimentar, que não tem condições de se cuidar sozinha.
Uhum.
Então, tudo comprovado. Uhum. Nesses casos, até a perícia pode ir até a residência do paciente, né? E ele pode ter direito a mais 25% do valor da aposentadoria.
E acho que é importante também destacar que, de tempos em tempos, é feita uma perícia, né? Até um
Sim.
período não tão longo. É importante
Sim.
a gente destacar isso.
Sim.
De quanto em quanto tempo é essa perícia?
Olha, geralmente de 2 em 2 anos, né?
Ah.
O INSS estabelece de 2 em 2 anos para rever todos os benefícios, porque a gente sabe que existem muitas fraudes.
Sim.
Tá? Só que, infelizmente, o INSS também acaba não dando conta de fazer essa reavaliação em todos as pessoas que são os beneficiários, né? Mas, então, a gente tem também paciente com câncer que é aposentado ou pensionista, tá? Tem direito à isenção de imposto de renda sobre aposentadoria e pensão.
Em qualquer caso, nesse
qualquer caso do câncer comprovado, né? Ah. Então, ele também, ele recorre à fonte pagadora dele, ele leva a documentação. Essa documentação é apresentada para a Receita Federal e ele não vai mais sofrer desconto de imposto de renda na fonte. E se ele comprovar...
Recebe integral.
E se ele comprovar que o diagnóstico do câncer é anterior à data que ele deu entrada, ele tem até 5 anos para pedir a restituição do que foi pago.
Um retroativo.
Então, né? Às vezes aqui, um ouvinte nosso que não sabia também desse direito e que ele já tem um diagnóstico de câncer anterior,
tempo, né?
Tá? Então, até 5 anos ele pode pedir, inclusive, o ressarcimento de todo o imposto de renda que foi descontado na fonte. Para aposentados e pensionistas, tá? Não para trabalhadores da ativa.
Doutora, e se acontece nos casos, né? Hoje a medicina evoluiu bastante, em alguns casos, alguns cânceres eles são curados. O
uhum.
que acontece nesse caso? Ela continua com essa isenção?
Olha, é que dificilmente, né, a gente tem um caso de cura, sim, de câncer. Mas, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, se eventualmente o paciente voltar a trabalhar, ou às vezes ele tem alguma cura, se ele voltar a trabalhar, imediatamente é cessada a aposentadoria dele,
uhum.
né?
Ou há uma situação que, assim, até aquele é um ajuste mesmo, eu diria, não fraude, mas a situação que ele tem condições de trabalhar, está recebendo benefício, ficou uma condição de saúde muito melhor,
uhum.
mas está trabalhando, por exemplo, sem a formalidade,
sim,
né?
Isso.
Mas numa questão de, como se diz, a perícia,
uhum.
se a perícia perceber, né?
Sim,
aí,
pode ser cessado
aí
imediatamente.
Perde o direito, né? O
com
benefício.
Certeza.
Certo.
Tá?
Também importante destacar isso,
importante.
Porque às vezes a pessoa imagina que precisa de uma receita a mais para casa,
uhum.
faz um esforço ali que nem é necessário, porque ela já tem aquele rendimento e acaba perdendo o direito ao benefício
justamente,
que ela tem.
Justamente, porque se houver uma denúncia, né,
uhum.
para o INSS, ele pode perder.
Bom, com relação, eu queria perguntar com relação ao saque do FGTS.
Isso.
Quais condições aí o paciente ele teria o direito sempre, a partir de quanto tempo, como é que funciona?
Na verdade, o paciente que tiver o diagnóstico, imediatamente ele pode pedir o saque do FGTS. Tá? Não existe um tempo, né? Então, imediatamente, ele se dirige a uma agência da Caixa Econômica, vai preencher, ele ou até o representante, às vezes se ele não puder, o representante legal, se dirige a qualquer agência da Caixa Econômica, ele vai levar a carteira de trabalho, PIS/PASEP, ele vai levar um laudo médico, tá? E tem os requisitos, né? Em cada agência da Caixa Econômica, ele vai preencher um formulário e ele pode fazer o saque imediato do FGTS. Inclusive, à medida que ele for fazendo o tratamento, se ele tiver empregado e a fonte pagadora continuar fazendo os depósitos do FGTS, ele pode ir sacando o FGTS
mensalmente
à medida que os depósitos forem entrando. Tá?
Como é que é aqui? A situação, por exemplo, do imóvel? O imóvel financiado, como é que funciona isso? Isso é um benefício também?
Sim, sim. Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, ou eventualmente que sejam financiados não pelo Sistema Financeiro, mas outros tipos de financiamento, normalmente tem um seguro que quita o saldo devedor em caso de invalidez total e permanente, né, decorrente do câncer ou alguma outra patologia, ou em caso de morte até do titular do financiamento.
Poxa, isso é um baita benefício, porque se a pessoa comprou, assim, por um lado,
por
né?
Um lado. Se ela não tem mais como trabalhar para pagar, né?
Habilitado, né?
Com
então,
certeza.
Então, a pessoa planejou-se lá, fez a compra de um imóvel, financiou talvez em 15 anos, vamos supor, no segundo ano, ela pagou, né, quitou parte correspondente desses dois anos aí e descobre, tem o diagnóstico da doença numa situação mais dura, assim, que deixa ela afastada. Aí ela já teria quitado o imóvel de 15
sim,
anos.
Sim, sim. Agora é importante...
Mesmo quando tiver cônjuge, como é que é?
Então, mas é importante que tem que ser constatada uma invalidez total e permanente para o trabalho. Ou seja, essa pessoa não vai mais conseguir trabalhar, então não vai mais ter renda, tá?
Se for aqueles 10 meses lá de licença,
não,
ela tem
não.
que continuar pagando.
Não é para caso de afastamento,
certo,
de uma invalidez temporária para um tratamento.
Tratamento, né?
Não, ela tem que ser constatada uma invalidez permanente. Essa pessoa não pode mais voltar ao trabalho. Tá? Uhum. Ou no
e
caso do falecimento.
E ela tem que ser a titular única do financiamento?
Não necessariamente. Precisa. Então, se eu tá 50% no meu nome, o financiamento, 50% do meu cônjuge, vai quitar a minha parte.
Certo.
Tá? Não quita inteiro. Claro. Quita a minha parte só do financiamento. Isso é importante também.
Uhum. É porque ele não vai mais poder contribuir
não
para aquele
poder,
pagamento.
Não vai poder, porque ele está permanentemente inválido para o trabalho. Então, isso a gente não está falando de qualquer diagnóstico de câncer.
Agora, me conte uma coisa. Caso o cônjuge também tenha que parar o trabalho dele para atender a esposa, e aí?
Também não tem esse direito. Não tem
certo.
Esse direito. Porque é só a pessoa que está inválida.
Só uma questão de esclarecimento.
Não é uma questão de saúde, não.
Tá. Transporte público há benefícios também.
Há benefícios, mas da mesma forma. O paciente precisa ter uma renda de até 2 salários mínimos na família, tá? E precisa comprovar. Então, esse benefício de transporte público, ele precisa estar regulamentado em cada município, tá? Então, ele é um benefício menos utilizado por conta da questão da renda do paciente, né? Mas existe esse benefício de acordo com o município que ele mora.
Uhum.
Tá?
Eu ia até fazer um apontamento, se for uma pessoa mais idosa,
já tem o benefício,
já é o transporte
justamente,
gratuito mesmo, né?
Justamente.
Mas se forem pessoas mais jovens...
Uhum. A gente tem aqui também, que acho que é importante destacar, o paciente diagnosticado com câncer, aí independente se é um diagnóstico recente ou não, ele, levando o conhecimento do juiz no processo, ele tem prioridade na tramitação dos processos judiciais e ele tem prioridade no recebimento de precatórios também. Uhum. Ah, isso é importante, que eu acho que também pouca gente conhece.
Os precatórios, gostaria que a senhora explicasse bem para a gente o que são esses precatórios que garantem aí.
Sim, então, eventualmente, se a pessoa ela moveu uma ação contra o Estado, a União e o município, e esse processo foi julgado procedente, favorável para ela, ela tem um valor a receber do órgão, né, do Estado, município ou União. Esse valor, ele normalmente entra em precatório, ela não recebe imediatamente esse valor. Então, ele entra numa conta de precatórios, que entra no orçamento do ente para o próximo exercício, e tem uma fila de precatórios a ser cumprida, que o ente vai pagando à medida que o orçamento permite. Então, no caso do paciente com câncer, ele tem prioridade. O precatório, ele, digamos assim...
Ele já ganhou aquela ação, ele tinha que receber antes.
Ele fura a fila para receber isso, para receber antes esse valor, se ele tiver, né, na fila do precatório.
E aí isso é qualquer câncer?
Qualquer doença, tá? Qualquer câncer, independente de estar em tratamento, de ter diagnosticado a questão da invalidez permanente.
Ah, também é importante destacar que, confirmada aí o quadro, né, clínico, a pessoa também tem direito a um tratamento pelo SUS.
Sim, isso é importante também. E é um direito que, às vezes, o Estado e os municípios não conseguem garantir. Né? Então,
pela
existe
quantidade de pacientes?
Pela quantidade de pacientes e pela falta de estrutura também. Quantidade de pacientes versus falta de infraestrutura. Certo. O paciente diagnosticado com câncer, que é tratado pelo SUS, em 60 dias do diagnóstico, ou do laudo, enfim, anatomopatológico, que determinou que ele está acometido do câncer, o Estado tem até 60 dias para garantir o início do tratamento dele. Então, ou com uma cirurgia, com uma quimioterapia, uma radioterapia.
Aí a gente até faz um parênteses, porque dependendo do quadro de câncer, ela não teria esse tempo, né? Seriam 60 dias, seriam terríveis, seriam até dramáticos.
Seriam dramáticos.
Eu gostaria de destacar aqui que a Assembleia Legislativa discutiu esse ano em audiência pública a possibilidade de tornar menor esse período prazo. Aí, que era a partir do momento do diagnóstico, teria no máximo 30 dias para começar todo o tratamento. Assim. Mas é uma série de situações, né? E medicamentos muito diferentes. Existe muita burocracia ainda.
Sim.
Apesar dos benefícios que a gente ressalta e destaca para quem está nos acompanhando, que às vezes as pessoas não sabem nem desses benefícios, mas por conta da burocracia, é importante ficar atento aí para alguns prazos aí.
Sim.
Do ponto de vista legal aí.
Né? E se o paciente não conseguir esse agendamento, esse início, nesse prazo de 60 dias, então ele deve procurar a Secretaria Estadual de Saúde e, em último caso, recorrer ao Poder Judiciário.
Ministério Público, né?
Né? Porque por falta de estrutura, às vezes é difícil, né, que o Estado consiga garantir. Às vezes o tratamento com um medicamento mais caro, um medicamento que o Estado precisa comprar, disponibilizar. Então, a gente sabe que muitas vezes não conseguem garantir esse prazo de 60 dias.
Tem o trastuzumabe.
Tem os MABs, né, da
vida. E, doutora, tem também as questões do plano de saúde, né? Não é? Porque ele tem plano de saúde, o que, que garante? O que ele pode exigir que o plano cubra?
Então, o plano de saúde, da mesma forma que o SUS, ele precisa dar garantia para todo tipo de tratamento. Então, vamos lá. Na questão dos planos de saúde, que tem uma regulamentação mais forte por parte da ANS, as consultas com especialistas, então, no caso, uma consulta com um oncologista, seria uma consulta com um especialista, precisa ser garantida pelo plano de saúde em até 14 dias úteis. Tá? Se for constatado o diagnóstico do câncer, a indicação para um tratamento, para uma cirurgia, para uma radioterapia, para uma quimioterapia, o plano tem que garantir em até 21 dias úteis. Então, é um prazo um pouco menor do que o prazo do SUS, né?
Dependendo da situação, ainda é dramático, mas já é um quadro um pouco mais interessante.
Isso, mas normalmente o paciente consegue, né, num prazo menor, até porque esses tratamentos, essas quimioterapias, elas precisam ser muito programadas, tá? Então, às vezes o médico precisa programar ali a medicação.
Ele já sai com um calendário, né?
Com um tratamento. Tem protocolos, né? Tem protocolo de primeira linha, segunda linha, se for fazendo efeito, não for fazendo efeito. O plano de saúde garante, então, medicamentos orais também, porque até 2014, os medicamentos orais para tratamento do câncer não constavam do rol da ANS. Então, o paciente só tinha direito ao tratamento se era aquela quimioterapia endovenosa que ele ia na clínica fazer o tratamento. Aí começaram a surgir medicamentos orais, quimioterapias orais, que o paciente toma em casa. Os planos de saúde não davam cobertura e desde 2014 entrou na lista. Então, existe uma série de medicamentos que estão todos contidos no rol da ANS, né? E são atualizados a cada 2 anos, que o paciente tem direito a receber. Também, tratamento adjuvante para os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, medicamentos antieméticos, que é para náusea, antidiarreicos, que são medicamentos mais simples, mas para tratar os efeitos colaterais da quimioterapia, também são fornecidos pelo plano de saúde.
Tem que acompanhar.
Se é paciente de câncer, tem direito a receber.
Tem
não precisa
direito.
Ir na farmácia e gastar o seu dinheiro.
Não.
150, 200, 300 reais.
Não, ele tem direito a receber
pelo
plano de saúde.
Agora, para a senhora que atua na área, né? Existem muitos casos aí em que os planos de saúde não querem cumprir ou vão protelando ou exigem do paciente situações que, ou laudos ou receitas que não deveriam ser exigidas, por exemplo. Quais são os casos que a senhora nos relataria aí? O que a gente pode saber sobre isso?
O que acontece, João? Os planos de saúde, eles são regulamentados pela ANS. Então, como eu falei, a cada 2 anos, a ANS, ela edita um novo rol de procedimentos de cobertura obrigatória, e esse rol é acompanhado de uma lista de medicamentos também que vão sendo incorporados, né? De acordo com comprovação científica. Então, existe um estudo que, durante esses 2 anos, entende por bem incorporar esses medicamentos no tratamento. Então, o que acontece hoje? Muitos médicos prescrevem principalmente medicamentos de alto custo que não estão no rol da ANS ou que não estão no rol da ANS para aquela patologia, que a gente fala que são os tratamentos off-label. Então, toda vez que a Anvisa ela autoriza um medicamento incorporado, novo, né, para ser comercializado no país, existe um tratamento. A Anvisa autoriza esse medicamento para tratar esta doença, para tratar este câncer, que é onde existe a comprovação científica. Mas o que acontece? A medicina evolui diariamente, tá? Então, assim, começam a ter estudos científicos que indicam que este tratamento também pode surtir efeito para um outro tipo de câncer.
Às vezes mais eficiente.
Tá? E, só que é off-label, não está no rol da ANS e o plano de saúde nega, tá? Então, ele nega, eu não digo que é ilegalmente, ele nega porque realmente não está no rol da ANS e não tem a comprovação científica, ainda não foi incorporado. Então, ele nega, mas o médico prescreveu. E a justiça entende, o STJ entende, que se o médico prescreveu, e é um entendimento recente, inclusive, do STJ, ainda que o medicamento seja o que a gente diz off-label, estando prescrito pelo médico e havendo ali alguma comprovação, algum estudo científico que o médico vai anexar ali para estar prescrevendo, o plano de saúde tem que dar cobertura. Então, o que mais gera discussão no plano de saúde é com relacionado a medicamento de alto custo para o tratamento do câncer.
Desculpa, Adilon. Esse medicamento que o médico prescreve, ele retira, ele tem o direito de retirar onde? Se o médico, porque ele não teria que pagar e o plano tem que custear. Como que o plano não faz isso? Dá uma autorização e para retirar em algum lugar?
Então, na verdade, se é uma quimioterapia com um desses medicamentos que a gente fala off-label, o plano autoriza e ele vai fazer numa clínica credenciada, tá? Uma
liberado
quimioterapia endovenosa,
com a
né?
Guia
da... Isso. Se é um medicamento oral que ele vai receber em casa, normalmente ele retira no plano de saúde.
Na
tá?
sede do plano de saúde.
Normalmente
no caso, né?
Ele vai retirar okay. na sede do plano de saúde. Porque são, ainda que sejam medicamentos orais, são medicamentos, essas quimioterapias orais, não são vendidas em farmácia.
Uhum.
Tá? Então ele precisa retirar no plano de saúde mesmo.
Tá. Bom, a gente gostaria de destacar também com relação à reconstrução mamária.
Uhum.
Existem direitos importantes aí.
Sim, sim. Então, o paciente, tanto do SUS, a paciente do SUS quanto do plano de saúde, então ela tem direito a fazer a mastectomia e já fazer a reconstrução mamária com prótese de silicone. Tá, isso é garantido pelo plano de saúde e pelo SUS.
E aí, mas aí a prótese é que o plano oferece ou ela pode escolher? Porque existem outras qualidades, né, dessa prótese.
É, mas normalmente as próteses que o plano oferece são satisfatórias. É. O que pode gerar alguma discussão é que às vezes o paciente fez uma mastectomia unilateral de uma mama e ela vai fazer um implante nesta mama. E às vezes existe uma simetria com relação à outra. Né?
É necessário.
Sabe? Só que aí o plano de saúde muitas vezes se nega a dar cobertura, porque aí vira uma questão estética, né? A questão da simetria. E aí a questão estética já o plano de saúde não dá cobertura.
Digamos assim,
né?
Uma questão estética para o lado de lá do balcão, para
a
dona
da
mama.
Sim,
é uma questão de dia a dia, né?
Sim.
Que já passou por uma mutilação.
Claro,
né?
Claro. Então isso pode gerar alguma controvérsia.
Tá.
Sabe?
Alguma outra questão a senhora destacaria com relação a esses entraves ou desconhecimento da população?
Olha, eu acho que a população deve sempre buscar. Se é um beneficiário de plano de saúde e ela teve algum procedimento, algum medicamento negado, o primeiro lugar onde ela deve tirar o esclarecimento é na ANS. Tá? A ANS tem canais, tanto na internet quanto um escritório próprio aqui em Curitiba. Então, acho que primeiro ela deve ir na ANS.
Vamos lá, qual que é o endereço pelo
site? O site é www.ans.gov.br.
Então, vou repetir, www.ans.gov.br.
Isso, tá?
E tem outro canal também.
Aí, se é um paciente do SUS, ele deve recorrer à Secretaria Estadual de Saúde.
E né? Esses locais têm para orientar com todos Sim. esses direitos, porque né, muita gente realmente não sabe, né? A gente Sim. conhece muitas pessoas que tiveram a doença e que desconhecem, né?
Sim, lá, é claro, a gente espera que eles possam ser orientados nesses locais.
Porque a pessoa fica até, assim, muito confusa, né? Já tem que lidar com o tratamento, com a notícia, né?
Justamente,
dessa doença,
é um
que assusta impacto bastante.
Grande, é um impacto grande. Então, procure a AMS, procure a Secretaria Estadual de Saúde, e se ela entender que algum direito dela foi cerceado, que é uma negativa que é ilegal, ela pode procurar ou a Defensoria Pública, né, porque ali ela tem uma assistência jurídica gratuita, ou se é uma paciente que pode, de repente, pagar um advogado, ela pode contratar um advogado particular que vai analisar se, de fato, essa pessoa tem direito e se é o caso de propor uma ação judicial.
Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa da Rádio Assembleia. A gente destaca, para quem pegou o programa aí pela metade, a entrevista pela metade, conversamos hoje com a doutora Melissa Canda, que é advogada graduada em Direito pela PUC, especializada em Direito Médico e da Saúde, também assessora jurídica na Sociedade Paranaense de Pediatria, ainda membro da Comissão de Saúde da OAB Paraná. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos super importantes, né, para as pessoas que vivem esse momento delicado e que podem ter um alento, né, nesse, com esses direitos garantidos.
Sem
Exatamente.
Dúvida.
Muito obrigada.
Muito obrigado pela companhia, vocês que nos acompanharam.
Obrigada.
Até a próxima.